desse ponto de vista, uma medida fundamental, que é suportada pelo Orçamento do Estado e, portanto, vem ao encontro de algumas medidas que têm sido tomadas ao longo dos anos, que também dignificam e valorizam o poder local, de base local, das juntas de freguesia. Recordo que, recentemente, no Orçamento do Estado para 2020, aprovamos aqui uma medida que permite que os autarcas das juntas de freguesia, que estejam a meio tempo, possam descontar para a Segurança Social, algo que não era possível. Isso vem dignificar o papel do autarca de junta de freguesia, como também a revisão da Lei das Finanças Locais, que colocou novamente os orçamentos das juntas de freguesia no cumprimento da Lei das Finanças Locais. Isso também é de recordar e de saudar novamente aquilo que tem sido a ação do Governo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o encerramento, tem de novo a palavra a Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, acumulando o tempo da intervenção anterior com o tempo do encerramento. Sra. Ministra, faz favor, a palavra é a sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom, em primeiro lugar, e em resposta à Sra. Deputada Isaura Moraes, bom, quem eu ouvisse diria que esta proposta de lei só se aplica aos autarcas do Partido Socialista, mas não, aplica-se a todos os autarcas, aos eleitos, aos novos eleitos, aos anteriores. Portanto, não vejo muito bem essa perspectiva. Já agora dizer que é uma medida justa e é uma medida que não deveria convocar aqui considerações de outra natureza. É justa, é correta, é uma medida que reforça a resposta às populações e aos territórios e é por isso e pelo seu valor intrínseco que aqui estamos todos, creio eu. Depois também dizer, quer pelo que foi colocado pela Sra. Deputada Paula Santos, quer a Sra. Deputada Biana Cunha, penso que também, e agora também pelo Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, que não tem, naturalmente, que a possibilidade de acertos na especialidade que tenham a ver com o alargamento da possibilidade de exercício de funções a tempo inteiro naquelas condições do artigo 27, ou seja, nas condições em que seja suportado pelas freguesias e de acordo com as regras de sustentabilidade financeira que lá estão, pois naturalmente que nada temos a opor, até esclarecendo que só metade é que será suportado pela freguesia, porque a outra metade não deixará de ser suportada pelo Orçamento de Estado, desde que enquadrada nestas condições. Dizer também, e ainda no que tem a ver com, aqui foi dito relativamente ao apoio às autarquias em geral, mas agora especificamente às freguesias, pelo papel absolutamente fulcral e insubstituível que tiveram na pandemia, mas não só, em todo o papel que desempenham no território, eu queria aqui lembrar duas coisas muito simples. Primeiro, o Orçamento 2021, que agora está em vigor, tem um aumento de 7% nas transferências para as autarquias locais e o de 2020 tinha tido um aumento de 10% nas transferências para as autarquias locais. E lembrar também que as primeiras leis aprovadas aqui neste Parlamento por proposta do Governo, que aprovaram medidas excepcionais para as autarquias no quadro do combate à pandemia, datam, vejam, de 6 de abril de 2020, uma delas, e 10 de abril de 2020. Portanto, esta foi a rapidez com que o Governo, com as suas propostas, e esta Casa, com a aprovação, respondeu aprovando medidas excepcionais que, muito justificadas e muito justas, de apoio às autarquias locais e que permitiam também às autarquias locais dar apoio às suas populações. E, portanto, eu diria que, num quadro em que nos movemos, em que há, todos temos acordo, ou pelo menos aqui se gerou aparentemente, de que esta é uma medida justa, é uma medida que se justifica quer relativamente aos próprios eleitos, quer relativamente às populações para as quais eles estão empenhadamente trabalham, julgo que haveria condições para ser rapidamente aprovada e assim ser financeiramente já contemplada no orçamento para 2022. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Terminado este ponto, temos agora a discussão de 27 projetos de resolução, sendo 10 do PSD, 1 da Iniciativa Liberal, 1 do Bloco de Esquerda, 1 do PAN, 8 do CDS-PP, 3 do PEV, 2 do PS, 1 do PCP, relativos todos a intervenções e requalificações em escolas que cada um dos senhores deputados identificará nas suas intervenções. Começo por dar a palavra para este efeito ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, de Iniciativa Liberal. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, peço desculpa, mas vamos seguir a ordem. E, em primeiro lugar, será a apresentação por parte do PSD. Sr. Deputado Firmino Marques, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PSD traz hoje a plenário 10 projetos de resolução que correspondem a quase 10 mil gritos de alerta de crianças e jovens que frequentam a escola pública nos concelhos de Vila Real, Póvoa do Lanhoso, Famalicão, Ovar, Arganil, Sertã, Porto de Mós, Ferreira do Zêzere, Caldas da Rainha, Seixal e a que infelizmente se poderiam juntar outros tantos municípios. A dispersão territorial vai do norte a sul, do litoral ao interior, abrangendo nesta triste sorte concelhos de pequena, média ou grande dimensão, dotados com mais ou menos recursos, mas em que existe um denominador comum, o facto de a todos o Governo tratar com o mesmo desdém. Encenando uma coreografia de reuniões entre os respectivos Presidentes de Câmara e o Secretário de Estado, burocratizando a situação, o que verificamos? Apenas um vai-vem de documentos e de pedidos de informação, sempre com um incompreensível afastamento do Ministro da Tutela. Desta novela, conhecemos o folhetim das verbas prometidas e que nunca são descativadas pelo Ministro das Finanças, não se acautelando assim a elaboração dos projetos necessários para o lançamento dos respectivos concursos. Esta é a causa que se reflete no facto de que, quando os mesmos são lançados, os preços são tão desfasados dos custos de mercado que os concursos e o seu efeito ficam vazios, ficando apenas essa intenção que dá razão ao povo quando diz que foi para inglês ver. Para que diagnósticos, mapas elaborados, criação de aplicações informáticas, onde são inscritas prioridades de intervenção, realização de visitas e assumidos compromissos, se nada parece resultar? Uma certeza nos fica, é que todas estas escolas não tiveram cuidado devido por parte do Ministério da Educação, não beneficiando ao longo dos anos da manutenção necessária, tornando-se impenosa para muitos alunos e para a comunidade escolar a sua frequência, ficando isto sim o registro das deficientes condições de aprendizagem que proporcionam. As mazelas provocadas pela passagem do tempo, as falhas na adaptabilidade dos edifícios impedindo o acesso a alguns espaços, a alunos de mobilidade reduzida, o incumprimento de regras de higiene com instalações sanitárias degradadas, cozinhas com equipamentos avariados que aguardam sem esperança a sua substituição por já não suportarem mais reparações, instalações difíceis de higienizar, problemas de insalubridade, falta de espaços de acolhimento e de condições condignas, a desadequação e mau estado das redes de águas, eletricidade, de gás, redes de dados anacrónicos ou mesmo inexistentes, são uma marca negativa nestes equipamentos. Concluímos deste modo a ausência e uma falha total de programas integrados de intervenção. Pese a propaganda do Governo, aquilo que tem sido feito nas escolas tem sido quase que exclusivamente no âmbito do programa de remoção do amianto, reconhecendo-se aqui o esforço dos municípios nesta tarefa. Fora isso, apenas restam intervenções pontuais e minimalistas por parte do Ministério da Educação. São estas as escolas e neste Estado que o Ministério pretende passar para os municípios. O abandono a que estas escolas têm sido votadas implica que muitos professores, assistentes técnicos e operacionais trabalhem abnegadamente, mas em condições indecorosas. São situações que põem em causa também a segurança das comunidades que servem. Estas e outras nas mesmas condições são escolas onde, apesar de todo o esforço dos professores, do pessoal da ação educativa, dos autarcas, das comunidades educativas, por vezes
vence o desalento quando vivemos dias gelados de inverno em que os alunos e professores têm de estar de luvas e gorros ou, no sentido oposto, com os dias de calor inclemente, sofrem profundo desconforto. Todas estas escolas têm mais de 30 anos, apresentam condições degradadas ou recomendam urgente intervenção para que não cheguem a tal estado. Mas esta situação, infelizmente, repete-se do Minho ao Algarve. O abandono a que as escolas foram votadas, quer pelo Ministério da Educação, mas também pela Parque Escolar, não é compatível com o desígnio de uma escola pública de qualidade tão propalada pelo Governo. Quando até o Ministro das Infraestruturas se queixa das dificuldades na cabimentação de verbas para fazer os comboios rolar nos carris, imaginemos as agruras do cotidiano das comunidades e dos diretores das escolas. De secundária São João de Barros, secundária João de Barros em Corroios, da Sertã, de Ismoriz, de Porto de Mós, secundária Raul Proença das Caldas da Rainha, secundária da Póvoa Lanhoso, Pedro Ferreiro em Ferreira do Zêzere ou escola secundária de Arganila, que se juntam tantas outras. Para terminar, apenas se exige o mínimo de conforto para alunos e professores nas salas de aula, garantindo também a funcionalidade das instalações sanitárias, cozinhas que assegurem a confecção de refeições ou a eficácia dos quadros elétricos e que tenham, afinal, direito à qualidade e segurança. Podemos recuar 17 séculos para recolher adequada aprendizagem, concluindo e citando Santo Agostinho, diria: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Para concluir, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, é isto que se exige a quem nos governa, apenas isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, para apresentar o seu projeto de resolução e participar no debate em geral. Faz favor.
Obrigado, António. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, se fazer política é essencialmente fazer escolhas, então já está claro que o Governo escolheu deixar a educação para trás. Porque só assim se entende que hoje estamos aqui a discutir dezenas de projetos de quase todos os partidos do hemiciclo a recomendar ao Governo que faça obras de requalificação em escolas. O Governo enche a boca com a importância da educação, mas falha na garantia mais básica do direito à mesma. O Governo, por exemplo, ao escolher enterrar 4 mil milhões de euros na TAP, está, de facto, a escolher deixar milhares de alunos, sobretudo no interior do país, em escolas a cair aos bocados, sem climatização, sem higiene, sem tecnologia, e numerosos concursos que ficam desertos também indicam que nesta matéria o Governo anda a contar os tostões. O azar das escolas, pelos vistos, é não terem aviões. Mas há mais. Algumas destas escolas são em territórios onde não existem alternativas, sejam privadas ou cooperativas. Mas nos locais em que há essas alternativas, temos de nos perguntar se vale a pena gastar dinheiro numa infraestrutura pública quando existem alternativas que o próprio Ministro da Educação já veio admitir ter um custo médio por aluno inferior ao ensino público. Portanto, aqui temos uma situação em que, se o Estado pagasse aos alunos a escola privada, todos sairiam a ganhar. O Estado, ou seja, todos nós, pagaria menos, e os alunos teriam, em muitos casos, melhor ensino. A conclusão é só uma. Por cegueira ideológica, o Governo escolheu deixar a educação para trás. E bem pode o Governo gabar-se de aumentar o orçamento do Ministério da Educação todos os anos. Mas, como se vê, o que aumenta é o orçamento do Ministério, não é o orçamento da educação. Essa ficou para trás, limitando as oportunidades de crescimento de toda uma geração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e a Sra. Deputada Alexandra Vieira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda considera que a reabilitação do edificado escolar, que ainda está por concretizar em diferentes pontos do país, é uma urgência, não só quando pensamos na escola pública, mas também na coesão territorial e na questão civilizacional. Na verdade, não se compreende que se acenem as bandeiras da igualdade, da equidade, da inclusão e da cidadania e existam escolas que não oferecem sequer condições para aprender e ensinar. O argumento da quebra demográfica justificou